Numa produção Rádio Senado, passamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
Viagem pelo século XX. Estamos agora nos anos de 1967 e de 68, em pleno governo do Marechal Arthur da Costa e Silva. Primeiro presidente militar depois do golpe de 64, como vimos, o Marechal Castelo Branco, tinha sido atropelado pela linha dura militar. Teve que aceitar Costa e Silva como seu sucessor. No poder, Costa e Silva quis fazer o caminho inverso, ou seja, redemocratizar o país. A oposição no regime militar tinha três ramificações dentro do país. A primeira, a oposição institucional, muito frágil, dentro do MDB. A segunda, a terrorista de guerrilha urbana. E, por último, o movimento estudantil, que ganhou as ruas. Os principais líderes do movimento estudantil eram Vladimir Palmeira e Luiz Travassos, este mais radical. Vladimir Palmeira diz que a principal influência da corrente dele vinha dos Estados Unidos, das grandes marchas para os direitos civis. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, sa, sa. Em 1967 veio um movimento que era a negação da bossa nova, o tropicalismo. A bossa nova era elitista, se inspirava no jazz, rejeitava batucadas, guitarras elétricas, tinha um som considerado limpo. A tropicalia, ao contrário, buscava as raízes brasileiras, a grande zorra nacional, as contradições, o caos, incorporava as guitarras elétricas, a batucada, as bananas de Abelardo Barbosa, o Chacrinha, e não tinha vergonha de assumir a cafonice nacional, mas em uma releitura sofisticada de tudo, uma grande salada tropical. O nome tropicalismo foi dado pelo artista plástico Eliote Sica.
Sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor. Sem casamento, e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento, e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone. Tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo, amor. Eu vou, por que não?
O poeta e publicitário Luiz Carlos Capinan fez com Caetano Veloso Soy Louco por Ti América, que fazia uma meia volta no Brasil. Em vez de dar as costas para a América Latina e ficar de frente para a Europa, como era a tradição aqui, os compositores situavam o Brasil no coração da América Latina.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Martí. Que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem. Os rios, canções, o medo. O corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome. Esse tango, esse rancho, esse povo de semi arte. O fogo de conhecê-la. O fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del nombre muerto. Ya no se puede decirlo, quien sabe. Antes que un día arrebente. Antes que un día arrebente. El nombre del nombre muerto. Antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo. El nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Espero uma manhã que cante. El nombre del hombre muerto. Sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe. Com palmeiras, com trincheiras. Canções de guerra, quem sabe. Canções do mar. Ai, hasta te comover. Ai, hasta te comover. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem. Sei que adiante um dia vou morrer. De susto, de bala ou vício. De susto, de bala ou vício. Num precipício de luzes. Entre saudade e soluços. Eu vou morrer de bruços. Nos braços, nos olhos. Nos braços de uma mulher. Nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda. Dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim. Nos braços de quem me queira. Nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Outro compositor pioneiro da bossa nova, Tom Zé, disse que a esquerda ortodoxa caiu de pau sobre o tropicalismo. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Capinan, ele próprio, Tom Zé, eram apontados como alienados e anti-brasileiros, porque usavam guitarras e não faziam alusão direta à política, ao regime militar. A intolerância era grande.
Todas as letras do tropicalismo, um ou outro eles censuravam, porque diziam assim, esses caras são meio estranhos, mas eles não entendiam nada do que estava ali. Aliás, nem as esquerdas entendiam, porque diziam que nós éramos alienados, entreguistas, que nós não éramos compositores brasileiros. Naquele tempo se separou, tinha a música brasileira e o tropicalismo. O tropicalismo não era música brasileira. Não tinha amizade, não tinha relacionamento com as pessoas, não tinha nada. Fomos separados como postos de quarentena.
Zé diz que o tropicalismo, ao contrário do que se imagina, durou muito pouco.
Ele durou um ano e teve, parece que, 8 discos. Outro dia eu contei aqui isso, para escrever um negócio no Caderno 2 do Estado de São Paulo. O
é, tropicalismo...
Tropical Lima foi uma coisa rapidíssima. A gente está falando hoje numa coisa que não durou um ano. Isso. Assim, de vigência, porque nós fizemos o enterro do Tropical Lima antes dele completar um ano de vida.
Caetano Veloso e Gal Costa tinham surgido há pouco tempo com a música Coração Vagabundo, considerada alienada.
Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar um vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Coração vagabundo quer guardar o mundo em mim.
Tom Zé conta ainda que a Tropicália teve apoio de intelectuais sofisticados, mas não foi compreendida pela intelectualidade de esquerda mais ortodoxa.
Foi positiva no mais fino e no mais grosso, como dizia aquele personagem de Poe, de Edgar Allan Poe, lá da Casa de Asher. Os poetas concretos, as pessoas assim, aprovaram, a alta intelectualidade aprovou a gente, e o povão mesmo, o chamado Lupin, porque a classe estudantil, no princípio, as esquerdas, a classe média estudantil e tal, colocou de um. Eles tinham os artistas dele, que eram o Chico Buarque, o Vandré, o Edu Lobo, o Vinícius de Moraes, e nós não, nós éramos uma espúria colocada de fora e tal. E eles tinham, você vê, eu citei aí artistas maravilhosos mesmo, né? Certo. Mas esses artistas foram separados de nós naquele tempo.
Uma das adesões à Tropicália foi do diretor teatral José Celso Martinez Correia, do Grupo Oficina. Ele montou O Rei da Vela, peça com mais de 30 anos de idade, de Oswald de Andrade. Mas dentro do espírito do movimento tropicalista, como conta Sábato Magaldi.
Sem dúvida nenhuma, não é porque a peça, eu acho que já propiciava muito isso, compreendeu? Porque o primeiro ato, se passa no escritório de usura, não é? Do Abelardo e Abelardo, não é? Dos dois agiotas, não é? Mas o segundo ato se passa numa ilha tropical, que é a ilha de Paquetá, compreendeu? E aí com toda aquela fantasia tropical, não é? E com todo, vamos dizer, com toda a expansão sexual mesmo, compreendeu? E aí os filhos do Coronel Belarmino são Heloísa de Lesbos, o próprio nome indica, não é? Outra, Joana, vulgo João dos Divãs. Tem um terceiro que é Totó, fruta do Conde. não é? A gente pode ver por essa simples sugestão o que, que significa. E finalmente, o perdigoto, que era um bêbado e achacador, e que queria já naquela época criar uma milícia rural para proteger o campo, não é? De qualquer possível revolução de esquerda.
A Tropicália durou pouco, mas revelou ao Brasil alguns grandes talentos. Um deles era o poeta e compositor piauiense Torquato Neto, que se suicidou muito jovem, antes dos 30 anos, em 1972. Torquato era um verdadeiro multimídia, talento enorme, mas o forte dele eram os poemas e as letras de música. Vamos ouvir Viramundo, letra de Torquato Neto e música de Gilberto Gil, com Toquinho e Maria Bethânia.
Maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidida. Sou viramundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira mundo verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Sou viramundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e virá mundo verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Em festa, trabalho e pão.
Toda a esquerda brasileira e as lideranças estudantis receberam o impacto de dois livros publicados em 1967. O Colapso do Populismo no Brasil, de Ottaviani, e A Revolução Brasileira, de Caio Prado Júnior. Os dois criticaram duramente o populismo de Getúlio Vargas e João Goulart.
Para Ottaviani e Caio Prado Júnior, havia fracassado a aliança entre o empresariado nacional e o proletariado, típica do populismo. A saída para eles era o caminho do socialismo sem alianças com o que chamavam de burguesia nacional, o empresariado brasileiro. Eles renegavam também o jogo político institucional, as alianças eventuais que tinham sido feitas com JK e Jango.
Ou seja, a revolução teria que vir da elite intelectual revolucionária. A negação ao populismo chegou ao cinema com Glauber Rocha em Terra em Transe, que influenciou demais a produção artística pós-64.
No fim da tarde do dia 28 de março, 300 estudantes de segundo grau organizaram um protesto contra o fim do restaurante estudantil Calabouço, que iria ser derrubado para dar lugar ao viaduto da Avenida Perimetral. A polícia militar, como sempre, veio correndo. Eram 6 da tarde e a noite já tinha caído sobre a cidade.
No tumulto, o aspirante PM Aloysio Raposo acertou com um tiro o coração do estudante Edson Luiz de Lima Souto, de 18 anos. Outro menino também foi ferido, mas sobreviveu.
estudantes conseguiram se reagrupar e levaram o corpo de Edson Luiz em marcha até a Assembleia Legislativa, na Cinelândia, a menos de 500 metros dali. Naquela hora, havia uma sessão logo interrompida com a notícia da chegada da passeata com o cadáver.
O ex-senador e então deputado estadual Jamil Haddad, médico, foi chamado às pressas no saguão da Assembleia em meio ao tumulto.
Corri e verifiquei que um deles estava vivo, era um ataque catatônico, e verifiquei que o outro era o estudante Edson Luiz, vim a saber posteriormente, tinha sido atingido por um tiro de um comandante de uma guarnição da Polícia Militar, no movimento que foi considerado naquela época como o movimento calabouço, que era uma reação do estudante contra o fechamento de um restaurante com refeições baratas para que fosse construído ali um viaduto. Imediatamente, os estudantes adentraram a Assembleia. Falei com o presidente, que era o presidente naquela época, era o deputado Zé Bonifácio. O governador era Negrão de Lima. E o secretário de saúde naquela época, o Debrando Marinho, queria que o corpo do estudante fosse levado para o Instituto Médico Legal. Era humanamente impossível retirar o corpo do estudante naquele momento, do Edson, da Assembleia. Comunicamos esse fato ao governador e acabamos fazendo os médicos legistas comparecer à Assembleia e no serviço médico foi feita então a autópsia. Posteriormente, eu presidi a comissão parlamentar de inquérito que apurou que tinha sido o aspirante Aloysio que comandava o choque da Polícia Militar na primeira ação externa, comandava o choque, que apavorado, em lugar de atirar para cima, atirou, atingindo Edson Luiz.
O velório do estudante durante toda a noite foi um grande ato público, por onde passou praticamente toda a classe artística. As peças de teatro e os shows musicais da cidade foram cancelados para que todos fossem à Assembleia. A grande luta dos artistas, dos deputados e dos estudantes era para impedir a retirada do corpo de Edson Luiz.
As negociações para que o cortejo no dia seguinte passasse em frente à Embaixada dos Estados Unidos e do Palácio da Guanabara foram intensas. Governador Negrão de Lima, do MDB, foi praticamente obrigado a intervir junto ao comandante do 1º Exército.
E o enterro transcorreu pacífico, um dos espetáculos mais impressionantes que o Rio de Janeiro já viu. O cortejo saiu às 4h30 da tarde da Assembleia, com o caixão carregado pelos estudantes.
Quase 3 horas de caminhada para cobrir os 6 quilômetros do centro da cidade ao cemitério São João Batista, em Botafogo. As ruas do centro e a Cinelândia foram ocupadas pela multidão.
No meio do caminho, a noite caiu, mas as luzes não se acenderam. Faltou energia elétrica na cidade e nunca se soube se foi sabotagem.
Os carros pararam nas ruas com os faróis acesos. Quem acompanhava o enterro improvisou archotes com jornais. Dos edifícios, o povo do Rio desceu com velas e lanternas. Crianças de escolas públicas foram levadas pelos professores. E o enterro foi ao som do hino nacional e da valsa do adeus.
O deputado Jamil Haddad acompanhou a marcha que foi o enterro de Edson Luiz da Cinelândia ao cemitério São João Batista.
É aquele problema do triste apoteótico, né? Porque todos iam para a janela, alguns jogavam as flores, viam cenas comoventes, pessoas chorando na rua. Foi, na realidade, uma coisa extremamente tocante em termos humanitários o enterro do Edson Luiz.
programa Esta Noite Se Improvisa, da TV Excelsior, surgiu uma rivalidade. No comecinho da carreira, Chico Buarque de Holanda e Caetano Veloso. O programa convidava vários artistas para uma competição todo domingo. O apresentador Blota Júnior dizia uma palavra, e os competidores tinham que apertar rápido um botão e lembrar de uma canção que incluísse aquela palavra-chave. Chico Buarque era destaque absoluto, com uma fantástica memória musical. Caetano Veloso vinha logo a seguir. Eram duas figuras inteiramente diferentes. Chico, um típico rapaz de classe média alta, olhos verdes, cabelos bem aparados, bem vestido, sorriso tímido e elegante. Caetano com um penteado, ou melhor, sem penteado algum, com cabelo grande, e com um visual que, para aquela época, era estranho e desleixado. Logo, os dois tinham duas torcidas diferentes todo domingo. Mas o talento deles já era enorme.
Silvo, pinta roxo, merro, irapuru. A chega e vira, engole vento, saíra em ambu. Foge asa branca, vai patativa, tordo tujutuim. Xoti é sangue, xoti é fogo, xorro, xinol sem fim. Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri. Voa macuco, voa viúva, ruchariti. Bico calado, toma cuidado que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí. E quero, quero, otico, tico, ano pardal, chapim. Chocotovia, show ave fria, show pescador Martim. Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Bico calado, muito cuidado, o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí.
Estamos apresentando o século XX no Brasil, 500 anos.